Entrevista.
Pois é, a gente tem hoje aqui um convidado muito especial, né? O jornalista e narrador esportivo Rafael Henze, um dos 6 sobreviventes da tragédia do avião da Lamia, né? E ele que narra pela Rádio Oeste Capital de Chapecó. E ele voltou justamente aos microfones depois do acidente, né? No dia 29 de novembro, na última segunda-feira. Ele voltou a apresentar o programa dele na Rádio Oeste Capital. E tá bem, né? Tá tranquilo, graças a Deus, né, Rafael? Boa tarde.
Boa tarde, grande abraço a vocês, grande abraço ao Rui, ao Jorge, a todo mundo da Rádio Nacional. Era uma meta que eu tinha ainda lá da Colômbia, né, pra voltar a trabalhar. Tinha certeza que ao me recuperar, principalmente dos pulmões, né, que nós como ficamos na comunicação há algum tempo, rádio ao vivo, dependemos, né, dessa força pulmonar. E assim que eu me recuperei da pneumonia que eu obtive lá na Colômbia, eu já programei para o dia 9, né, depois do Natal, depois do Ano Novo, voltar com tudo, e Deus me permitiu de poder cumprir essa promessa. Voltei no último dia 9, já são programas segunda, terça, quarta, né, hoje também, enfim. Então tá tudo dentro daquilo planejado, né? Meu 2017 começou com um planejamento que por enquanto tá dando certo, viu?
É bem legal a gente saber que você tá bem, né? Enfim, recuperou aí o fôlego, né? A voz tá bacana. É até melhor que a minha, né? Que eu tô um pouco gripado. Mas, ô Rafael, eu sei do seu objetivo agora em relação a voltar a narrar, né? E a sua pretensão é justamente voltar junto com a Chapecoense. A Chapecoense faz amistoso com o Palmeiras dia 21 na Arena Condá.
Isso mesmo. Vai ser um jogo... nós já tínhamos marcado, né, o jogo do Joinville pela Primeira Liga no dia 26, no dia 29 o jogo contra o Inter de Lages pelo Campeonato Catarinense, e os estaduais eles são quarta e domingo, né, então são bem, as partidas são muito em cima uma da outra. E aí veio esse jogo, né, esse jogo do Palmeiras, cujo o Palmeiras vai pagar toda a sua despesa. O jogo vai ser televisionado, o Chapecoense vai ficar com toda a arrecadação, inclusive o sócio vai pagar ingresso, que é uma situação inédita, né, de o sócio pagar o ingresso, para arrecadar recursos, principalmente para as famílias, né, das pessoas atingidas também nesse voo do voo da Lamia, e para a Chapecoense começar uma reestruturação. Para você ter uma ideia, a Chapecoense vai pagar só de inscrição de atletas R$1.400.000. Porque ela teve que inscrever todos os jogadores praticamente, né? 95, 96% dos atletas serão inscritos pela Chapecoense para disputar as competições dessa temporada. Então são despesas que até então não tinham sido programadas, né? Sem contar as demais despesas que não se dê, né? Não vale nem a pena dizer, né, das perdas humanas que a Chapecoense teve, né? E aí... pintou esse jogo, que vai ser um jogo, tenho certeza, viu, muito emocionante, muito emotivo para todos nós que trabalhamos. Nós tínhamos 22 colegas da imprensa a bordo, né, do voo também, pessoas muito queridas, pessoas já militando há muito tempo na comunicação, não só local aqui, mas nacional também, e pro torcedor, né, que pela primeira vez vai ver aquela camisa da Chapecoense de novo, né, correndo, do 1 a 11, como se dizia na gíria, né, antigamente. Isso vai dar uma emoção muito grande, mas são coisas que nós temos que viver, né? Nós temos que enfrentar isso, né, de uma maneira positiva, porque as coisas, sei lá, né, aconteceram e a gente só lamenta muito, mas como tudo na vida, e tenho certeza que eles gostariam que a gente fizesse isso, a gente pudesse dar um passo a partir do dia 21, para quem sabe, se Deus quiser, um ano maravilhoso para a Chapecoense.
Nossos ex-companheiros jornalistas, muitos amigos, né, estavam no voo, e tenho a certeza que eles estão aí contigo. Você é o representante dos jornalistas, né, atualmente, entre nós. Mas, Rafael, eu queria entrar, falar mais um pouco da Chapecoense, porque... Uhum. Eu não sei se a Chapecoense, os torcedores, a própria imprensa aí local, você, Rafael Henze, tem noção de que a Chapecoense hoje já disputa espaço com Corinthians e Flamengo na mídia? Porque hoje qualquer coisa que a Chapecoense faça ganha uma repercussão muito grande.
O próprio caso do sub-20 que está na Copinha,
isso,
né? Eu até brinquei com os colegas aqui que na partida contra o São Paulo, que o pessoal eliminou o São Paulo, a torcida do Capivariano gritava mais do que a torcida do São Paulo, que estava lá, né? E hoje Capivariano e Chapecoense se enfrentam às 16h. Então é justamente isso, né? Porque eu imagino, amigos da Nacional, que nós temos que dividir, a Chapecoense precisa se dividir nessa situação toda. A direção precisa entender esse processo. Um processo qual é? Vamos atender as famílias das vítimas atingidas pelo acidente, né? O que compete a Chapecoense e a orientação às famílias para que busquem seus direitos junto à Lamia, junto às seguradoras, junto ao governo boliviano, que também será agora colocado no processo. Outra frente, preparar o time, contratações, nomes, já está um time formado, restam duas ou três peças apenas para serem incluídas. E a outra frente, eu digo isso, é a frente do marketing, né? Porque o time precisa se sustentar na temporada, ele precisa fazer caixa, e ela, dentro do possível, sem se aproveitar da tragédia, né? Mostrar o que Chapecó tem, o que o time pode oferecer, que são pelo menos 7 competições essa temporada, né? Chapecoense vai disputar a Primeira Liga, Campeonato Catarinense, Série A do Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, logo depois vai disputar o torneio com o Barcelona, depois ainda tem a Supercopa, né? Que é o jogo contra o Atlético Nacional. Depois tem Copa do Brasil nas oitavas de final e ainda tem a Copa Suruga no Japão. São 8 competições que eu estou listando para ti. Ela tem que se aproveitar, né, desses jogos, não apenas... E não se aproveitar da tragédia, né? Porque eu acho que a vitimização nesse momento também não é... A gente tem que eternizar os que se foram, mas a gente tem que saber que tem que dar um passo para frente. Então, são várias frentes que uma diretoria que foi dizimada no dia 28 para 29 de novembro teve que ser remontada e a partir daí, né? Buscar em todas essas frentes que eu te citei, buscar um ano ou uma estruturação para um ano, e não só para agora, né? Porque a Série A do Campeonato Brasileiro ela é fundamental para que a Chapecoense permaneça nos próximos anos com um orçamento razoável e aí sim continuar todo aquele investimento de um time que está em ascensão no Campeonato Brasileiro e no cenário internacional nesse momento.
A gente está conversando com o jornalista Rafael Renzel, narrador da Rádio Oeste, capital de Chapecó, um dos 6 sobreviventes do voo da Lamia. O Jorge Ramos também tem perguntas para você, Jorge.
Claro.
Rafael Renzel, boa tarde, é um prazer estar falando com você. Eu estava ouvindo atentamente, né, a sua explanação e lembrei de uma frase, né, que fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E é obviamente que o tempo vai passando e as coisas vão... Né? A vida vai voltando, né, ao seu normal e novos desafios se apresentam, que é no seu caso em particular, como é no caso também da Chapecoense. Num acontecimento como esse, muita coisa se falou, né? Muita gente propôs ajuda, muita gente falou muita coisa e não cumpriu. Outros cumpriram, né? E eu achei muito digna a postura da Chapecoense e a sua também, que eu acompanhei o seu Facebook e tal, com relação justamente ao que a CBF falou e que outros tantos falaram. Como é que você vê, como é que você analisa, né? Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui também essa situação, né? Porque você fez uma crítica também a esse certo oportunismo, né? Que acontece, infelizmente, nesses momentos.
A gente estava internado lá na Colômbia e começaram a chegar muitas informações dessas ajudas, né, que viriam em todos os cantos. E até na primeira entrevista, quando eu dei em Chapecó, já aqui na minha casa, inclusive, eu achei que, assim, era muita promessa de jogador, por exemplo, né? Era muita promessa. Hoje nós temos, eu posso te garantir, por exemplo, de atletas, uma parceria muito forte com o Palmeiras. Ontem chegou o lateral direito João Pedro, né, já havia chegado o Natan. O Amaral, que é um jogador experiente do meio de campo, esse jogador, ele inclusive, ele tem parte do salário, quase todo o salário pago pelo Palmeiras. O Sport foi solidário, o Cruzeiro, o Atlético, o São Paulo ainda a gente espera, porque fez uma campanha de doação das camisas, enfim, né? Então, assim, foram muitas, o Atlético Paranaense sugeriu todo o staff de preparação que ele tem para a Chapecoense, né? Que a Chapecoense obviamente agradeceu, mas ela conseguiu montar o seu staff também aqui nesse momento. O Grêmio também foi muito solidário. Enfim, outros times também, né? Que eu não me recordo agora, mas principalmente esses. E me chamou a atenção, quando eu fui até a Chapecoense, para saber, né? Porque a gente tem vários, né, falaram isso, claro que sem concretizar, né? Sem, digamos, oficializar, é apenas boato, né? Mas que o Cristiano Ronaldo iria fazer uma doação, não é? O gol de placa que o D'Alessandro fez, e que até depois da minha publicação veio uma informação de que R$243 mil seriam depositados, mas não foram. O que conta é o que está na conta nesse momento, né? Que até ontem eram R$220 mil, tá certo? Então, é isso que a gente precisa dizer. Muitas promessas foram feitas. O Zico teve a gentileza, né, de conversar com a Chapecoense já, um dos filhos dele é quem faz o rateio do Jogo das Estrelas, inclusive foi uma homenagem maravilhosa para a Chapecoense também, já informou, né, que o filho já está fazendo o rateio, vai repassar esse dinheiro. A CBF entrou em recesso, R$5 milhões é a promessa do depósito, não é? Uhum. Mas eu fiquei meio assim, até eu falei para a direção, óbvio que é muito bem-vindo, enfim, esses R$5 milhões e tal, mas o acidente foi no dia 29 de novembro.
É verdade.
Passou-se todo mês de dezembro e são despesas que a Chapecoense precisa arcar, que pese ter um certo caixa, enfim, né? Mas são despesas que surgiram, né? Que surgem motivado por toda essa tragédia que teve, né? Então, fiquei muito, assim, digamos, eu acho que todos ficaram, né, um pouco decepcionados, né, pela promessa. Então, o Sport passou desses 220 mil, Jorge, até para a gente ter uma noção,
sim,
R$98 mil, que foi da renda do jogo Sport Figueirense na última rodada da Série A. Os demais, na maioria, são depósitos de pessoas como eu, como você,
uhum,
né, que estão aí, que depositam 30, 20, 40 reais e que fazem disso tudo, né, um momento de solidariedade, mesmo às vezes sem ter, né? A gente sabe que o torcedor muitas vezes ele não tem ou teria outro objetivo, mas ele vai lá e deposita. Então até aguardamos, né, quem sabe essa semana, fechar com outros números, né, a Chapecoense também, e que possa, tenho certeza que tanto o D'Alessandro quanto o próprio o Zico, com certeza absoluta, né, vão repassar esse dinheiro. Porém, há 45 dias, 46 dias do acidente, nós temos, a Chapecoense tem, né, R$220 mil de doação na conta voltada justamente para ajudar famílias, enfim, outras situações.
Tá certo. É importante esse esclarecimento, né? Porque senão fica aquela primeira impressão de que a Chapecoense
tá
recebeu
tudo certo,
uma quantidade enorme, milhões, né, de reais. Isso não é verdade.
Assim. Não, e outra preocupação é assim, né? Porque você tem famílias, independentemente, por exemplo, tem jogadores que receberam já a premiação da Copa Sul-Americana, que passada, enfim, para familiares, enfim. O seguro dos jogadores foram pagos no dia seguinte, a seguradora foi rápida, pagou, e aí vai para quem está nominado lá como o beneficiário do seguro. Também tem as indenizações, que ora vai para uma conta judicial, porque o cara não é casado, enfim, tal. Mas o que mais me preocupa, quer ver, amigos, são as famílias dos nossos colegas, né, jornalistas, radialistas, alguns com seguro razoável, outros com seguro mais baixo, outros sequer com seguro, uhum, entendeu? Então, de repente, fica com tanto jogo beneficente, tanta coisa sendo falada, e no final das contas as famílias não são atendidas nisso, né?
É verdade.
Então, é por isso que eu achei justo a Chapecoense, independentemente se criar algum climão, né, com outras pessoas, mas ser muito sincero, olha, até esse momento 220 mil, até porque fazem tantos eventos e de repente as famílias ficam pensando, pois é, mas e o benefício pra gente que prometeram? E aí chega-se à conclusão que até agora pouca coisa, além daquilo que já foi, né, mostrado, né, pago com indenização, enfim, seguro, para algumas famílias, porque tinha pessoas que não tinham família também. A aposentadoria vem com a folha de pagamento, não vem com o direito de imagem também, né, para, ou, enfim, um diretor de futebol ganhava 7 mil na carteira de trabalho, é ali que vem a aposentadoria, no teto, né, obviamente. Então, assim, quando a tragédia para muitos não acabou ainda, viu?
Sem dúvida nenhuma.
Não só pela dor da perda dos seus entes queridos.
Sem dúvida nenhuma. Foi muito bom esclarecimento que você trouxe, né, para que todo mundo fique conhecendo, né, qual é a verdade.
Isso.
Né, porque senão fica aquela versão, né, que está tudo bem, e não é bem assim. Então, acho que
verdade.
Foi o esclarecimento perfeito que você deu. Rafael Renzel.
É isso aí. Valeu, Jorgão. Rafael, obrigado pela sua participação aqui no Bate-Bola Nacional, tá? E tô ansioso aí, eu acho que a galera de Chapecó, acho que todo o Brasil, todo mundo, para ver você de novo narrar um jogo da Chapecoense, hein?
Vamos lá, se Deus quiser, estamos bem preparados. A gente sabe que a emoção vai tomar conta no próximo dia 21, mas temos que enfrentar isso. Tenho certeza que se Deus nos colocou aqui pela segunda vez, né? Nos salvou, foi porque a gente tem algumas histórias para contar. E alegrar um pouquinho, né, essa torcida que ficou tão machucada com esse acidente no último dia 29 de novembro. Forte abraço para vocês aí, sempre um prazer falar e estamos à disposição.
Legal, valeu. Tá aí então a participação do Rafael Henzel, jornalista, narrador da Rádio Oeste Capital de Chapecó, um dos 6 sobreviventes da tragédia do avião da Lamia.